Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Aqui é o Antônio Carlos Quinto e estamos começando mais uma edição do nosso podcast Os Novos Cientistas. Hoje falaremos de uma enzima chamada L-asparaginase. Ela tem propriedades de interesse da área médica, farmacêutica e de alimentos, e tem recebido atenção especial por fazer parte do protocolo de tratamento de alguns tipos de câncer do sistema linfático. As enzimas de origem bacteriana enfrentam algumas limitações, pois provocam reações adversas graves em quase 80% dos pacientes em tratamento. Mas as L-asparaginase, provenientes de leveduras, se destacam como alternativa, por serem mais próximas às congêneres humanas. Em sua pesquisa de doutorado, defendida na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, a pesquisadora Romine Carla Barros Freire avaliou o potencial de 150 leveduras que foram isoladas de amostras de sedimento marinho e coletadas na Península Antártica. O objetivo foi buscar a produção de uma nova L-asparaginase como alternativa às enzimas existentes no mercado para o tratamento da leucemia linfoblástica aguda. E quem vai nos dar alguns detalhes sobre o estudo é a própria Romine, que em seu trabalho contou com a orientação do professor Adalberto Pessoa Júnior. Bom dia, Romine. Seja bem-vinda aos Novos Cientistas. Tudo bem?
Tudo bem, Antônio Carlos. Bom dia. Muito obrigada por esse convite.
Fale-nos primeiro sobre a L-asparaginase. Ela é normalmente usada na fabricação de alimentos, medicamentos. Conta pra gente isso.
Então, a L-asparaginase, ela é uma proteína, né? Uma enzima. Ela foi descoberta em 1900 e pouco, né? No início do século passado. E desde então, algumas pesquisas foram levando ela a ser associada com a redução de tumores, né? Do sistema linfático. Uhum. Até que ela foi isolada de bactérias e foi incorporada no protocolo de tratamento da leucemia linfoblástica aguda, que é uma leucemia, um tipo de câncer de célula linfática que dá especialmente em crianças e jovens, né? É o tipo de câncer mais comum nessa faixa etária, né? De crianças e jovens. Então, ela tem sido incorporada no tratamento desse tipo de leucemia.
Agora, esse tipo de leucemia, Romine, quais as principais características de leucemia?
Vai havendo, assim, vários sintomas, né, que levam com que a criança ela tenha que ser submetida à quimioterapia, né? Então, muitas daquelas imagens que a gente vê, né, na internet, né, da criança sem cabelo, totalmente sem cabelo, muitas vezes essas crianças têm um quadro de leucemia, né, e por isso que precisam ser submetidas à quimioterapia e ficam nesse estado, né, pernas, cabelos e tal. Então, meu trabalho ele foi mais voltado para a parte de produção de L-asparaginase, né, e a questão que me levou a isso, né, que levou o nosso grupo a essa pesquisa, o fato de ter havido no Brasil uma deficiência no estoque dessa proteína, dessa substância, desse medicamento, né, que é um biofármaco produzido que o Brasil importa, né, ele não produz ainda aqui, está em fase, né, de produção, mas ele precisa importar esse medicamento. Então, na hora que faltou o estoque lá fora, prejudicou a gente aqui e fez com que o Ministério da Saúde começasse a incentivar as instituições de pesquisa no Brasil buscar formas de produzirmos L-asparaginase aqui, para evitar esses problemas de abastecimento. Então, foi daí que surgiu o meu projeto de pesquisa, né, que faz parte, na verdade, de um projeto maior, que é um projeto temático, que busca várias alternativas de produção de elas para a ginase, né, vários caminhos para chegar a uma elas para a ginase.
Entendi, Romine. Agora, me fala uma coisa, essa enzima L-asparaginase, ela é de origem bacteriana, certo? E essa de origem bacteriana, segundo aí a sua pesquisa, ela enfrenta limitações quando é usada contra a leucemia, é isso?
Então, exatamente. A gente já tem três tipos no mercado. Os três tipos ainda causam nos pacientes algumas reações, né, por ser de origem bacteriana, serem mais distante do ser humano, né, o nosso corpo entende aquela substância como uma substância estranha e produz anticorpos contra elas. Então, em razão disso, muitos pacientes apresentam quadros de hepatotoxicidade, né, uma reação tóxica do fígado, e neurotoxicidade também, né, uma reação tóxica do sistema nervoso. E o que acontece é que, às vezes, o próprio corpo combate e acabam com os efeitos dessa proteína, ou essa proteína promove efeitos que são ruins ao corpo do paciente, né, reações adversas.
Certo.
Então, a ideia do nosso projeto era pegar as que já tem no mercado, de forma a reduzir esses efeitos colaterais, ao mesmo tempo que existiriam outras pessoas pesquisando, né, outras fontes de L-asparaginase que já viessem mais prontas, assim, mais já fossem melhores para serem utilizadas para o tratamento de leucemia e provocassem menos reações adversas.
E foi aí, Romine, que você chegou, então, nessas L-asparaginase que são provenientes de levedura, é isso? E elas foram coletadas lá na Península Antártica?
Sim, a coleta não foi feita pelo nosso grupo, na verdade foi uma parceria com a Unesp de Rio Claro. Uhum. A professora doutora Lara Sete foi quem me cedeu as linhagens, que foram coletadas por ela e pelo grupo dela, na Antártica. E ela faz diversas pesquisas, né, de prospecção de substâncias que sejam interessantes para a indústria farmacêutica, indústria de alimentos. E aí eu fui pesquisar se essas leveduras, se elas produziam L-asparaginase, se essa L-asparaginase seria interessante ou não, porque eu queria.
Qual o resultado?
Então, das 650 leveduras, 7 produziam, e eu fui avaliar qual delas produzia mais, porque a minha pesquisa era voltada para produção. Então, eu avaliava o crescimento dessas leveduras e avaliava ao longo do tempo quanto se produzia de L-asparaginase. Então, com base nisso, eu selecionei aquela que produzia mais.
Você encontrou, então, alguma delas, que entre essas 150, você encontrou alguma que pode ser mais eficaz contra essa doença, a leucemia linfoblástica aguda?
O meu projeto, a gente tinha várias frentes, né? É um projeto temático. Muitos estudantes, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, trabalhando nisso. Então, o meu projeto, a minha tese, né, de doutorado, ela se limitou a prospectar, né, buscar as leveduras produtoras, dentre essas, selecionar a que mais produzisse e fazer um aumento de escala em bioreator, levar isso para uma faixa de produção mais elevada para selecionar as condições que melhor favorecer essa produção. Essa parte, né, de depois avaliar, né, como seria o comportamento dessa substância em células leucêmicas, né, se seria tóxica ou não, qual é a velocidade de reação dessa enzima, tudo isso seria feito por um outro aluno. Né, isso não foi feito
Entendi.
No meu trabalho. Né, então, nós dividimos, né, as etapas de trabalho, porque não dá para fazer tudo num doutorado, nem no mestrado, então a gente acaba dividindo as tarefas, né? Assim como no meu trabalho eu estava fazendo isso, em outros trabalhos eles estavam fazendo modificações genéticas moleculares nas proteínas, nas células paraginases que já estão no mercado. Em outra frente de trabalho, eles estavam avaliando a capacidade de encapsular essas moléculas e ver se assim o organismo não reagiria tanto, né, a elas, né? Então, existiam várias frentes de trabalho na biologia molecular, na biotecnologia, e incorporando também a nanotecnologia, nanobiotecnologia, em prol, né, de encontrar, de fato, uma hélice paraginase que fosse eficiente.
Então, você encontrou essa hélice paraginase, essa alternativa, vamos dizer assim.
Sim, foi encontrado, né? Meu trabalho, ele trouxe que ideia, né? Que, de fato, leveduras na Antártica, elas produzem hélice paraginase, como elas já são utilizadas na indústria farmacêutica e na indústria alimentícia, né, como agente mitigante da acrilamida, né, que é uma substância que é formada quando a gente pega determinados tipos de alimentos industrializados e frita. Forma uma substância que ela é tóxica, cancerígena. Uhum. E aí, na indústria alimentícia, eles adicionam as hélice paraginase para reduzir essa substância. Então, existe uma outra possibilidade aí. Meu trabalho, ele trouxe mais assim, essa informação de que essas leveduras na Antártica, né, que são, é um ambiente inóspito, né, e que podem, por isso, trazer moléculas de características diferentes, diferenciadas, que podem ser interessantes para a indústria. Elas produzem as paraginase e o trabalho ele foi feito até um determinado momento, né? É preciso sim olhar para nesse lugar, né, de que é preciso pegar essa molécula e destrinchá-la, no sentido de que avaliar no que ela pode ser utilizada, né? Se ela serve mais para o quê? Para a indústria alimentícia, nesse caso, ela serve para a indústria farmacêutica, como ela pode ser utilizada industrialmente, que características que ela tem que as outras não têm. Aí isso é um trabalho de biologia molecular. O meu trabalho ele foi mais voltado para a área biotecnológica, né, de produção. Então, se alguma indústria for pegar essa molécula, né, esse micro-organismo para produzir, né, em laboratório, ele já vai ter todas as condições necessárias para a produção. Se pegar o micro-organismo que eu utilizei, foi um leucosporídeo, uma levedura desse gênero, então, que não tem nada na literatura falando sobre ele, né, um micro-organismo assim, pouco explorado. Então, o que eu peguei foi avaliar quais eram as melhores condições de cultivo dele, quais eram as melhores condições de produção dessa enzima, de forma que, no momento que se há o interesse de produzir industrialmente, já se pula aí uma etapa muito grande, que é de padronização dessas condições.
Perfeito, então, Romine. Eu quero te agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas e parabéns pelo seu trabalho.
Tá ok, Antônio Carlos, eu que agradeço mais uma vez pelo convite e por essa conversa. Muito obrigada.
Obrigado aos ouvintes da Rádio USP. Quinta-feira que vem tem mais.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.